Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém. Diga mais uma vez, Jesus é suficiente. Sabe, meus irmãos, eu tenho notado que muitas pessoas, mesmo cristãs, têm estado aprisionadas em cativeiros de tristeza. Eu não estou falando que você não pode ficar triste, afinal a tristeza faz parte da vida emocional. Por exemplo, nós vamos ver no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia dizendo de forma muito clara que existe o tempo de chorar. Mas eu não estou falando dessa tristeza que eventualmente eu e você podemos sentir. Esta noite eu gostaria de declarar em fé que Deus romperá cativeiros de tristeza em nome de Jesus. Amém? Hoje o Senhor vai romper sobre a sua vida cativeiros de tristeza, que tem aprisionado talvez muitos de vocês. Eu creio que o Senhor quer derramar sobre nós óleo de alegria. Sabe, eu creio que o poder de Deus é derramado quando a palavra de Deus é ministrada e as verdades eternas de Deus se tornam verdades em nossa jornada. Por isso nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos instrui sobre alegria. O texto que a gente leu mostra uma ordem expressa de Deus. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Deus espera que seus filhos vivam de forma alegre. Dá um sorriso amarelo para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus quer você alegre, cabeçudo. Crentes espiritualmente saudáveis são crentes alegres. Um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo é um crente alegre. Satanás odeia crentes alegres, porque alegria é sinal de um crente cheio do Espírito Santo. Vou repetir isso: Satanás odeia crentes alegres, porque alegria é um sinal de um crente cheio do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, a verdade é que eu não sei que momento isso mudou, mas a gente tem às vezes a sensação de que alegria não é algo tão espiritual. Quer que eu prove isso para você? Parece que nós valorizamos mais algumas expressões espirituais do que alegria. Parece que a gente acha que o quebrantamento é mais espiritual do que alegria. Às vezes, talvez isso não seja declarado de forma expressa, mas é uma realidade. Parece que a gente pensa que o choro na presença de Deus, ele é uma expressão mais espiritual do que o estar alegre na presença de Deus. E querido, essas expressões, elas são espirituais. Elas são uma bênção. Eu sou um chorão na presença de Deus. Eu entro na sala de oração ali e já pego os lenços de papel. Mas sabe, querido, a glória de Deus que nos leva ao quebrantamento é a mesma glória de Deus que deve nos levar a experimentar a alegria nas nossas vidas. A verdade é que a gente às vezes até tende aí a um outro extremo, a pensar, por exemplo, que a alegria é algo pecaminoso. Parece que o júbilo, a dança, elas são menos espirituais, como eu disse, do que o choro e o quebrantamento. Mas a realidade é que a alegria deveria ser o estado espiritual de todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. A alegria é uma das maiores armas de Deus contra o inimigo. Definitivamente, Satanás não gosta de pessoas que estão em genuína alegria espiritual. Alguém cheio do Espírito é, sem dúvida, alguém alegre. Quando a gente vai estudar as histórias dos avivamentos, nós vamos ver que diversas manifestações físicas aconteciam quando a glória de Deus se manifestava de forma intensa em um determinado lugar. E eu quero ler para você algumas dessas manifestações e mostrar para você como, na história da ação de Deus na vida da sua igreja, nós vamos encontrar a alegria presente. Quando houve o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, através de Jonathan Edwards, que escreveu o famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, a história relata, além de choro e convicção de pecado, Edwards relatou casos de alegria inefável, com pessoas celebrando e até rindo, como se tivessem sido tomadas pela certeza da salvação. O avivamento que aconteceu em Kentucky em 1801 relata o seguinte: um dos maiores encontros campais do período. Testemunhas relataram que multidões eram dominadas de diferentes manifestações. Alguns choravam, outros tremiam, outros caíam ao chão, mas também havia os que eram tomados por um riso santo, fruto de um sentimento de libertação. No avivamento de Gales, que aconteceu em 1904 a 1905, a história relata o seguinte: marcado por hinos espontâneos e grande alegria comunitária, muitos participantes falavam da sensação de um júbilo transbordante, que levava expressões de riso e cânticos durante horas. Quando o Senhor está presente, diz a palavra, existe plenitude de alegria. Satanás tem tentado roubar a minha alegria talvez e a sua também, mas hoje nós declaramos em fé que isso acaba, porque em nome de Jesus uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja verdadeiramente alegre. Deixa eu te mostrar na Bíblia como Deus valoriza a alegria. Na criação nós temos um relato extraordinário em Jó capítulo 38 versículo 4, olha o que a Bíblia diz, Deus está discutindo com Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra, certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os fundamentos sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas da manhã ou as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se... Esse é um relato da criação. Deus está falando que enquanto ele criava, os anjos se regozijavam. Uma versão mais antiga diz que os anjos dançavam enquanto Deus criava. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus está criando algo novo, a atmosfera espiritual que deve dominar o coração daqueles que estão crendo no que Deus vai fazer, não é outro sentimento senão a alegria. Nós podemos ver isso quando o povo de Israel está atravessando o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Miriam é tomada de alegria, Êxodo capítulo 15, versículo 19. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando os tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. A Bíblia está dizendo que quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam, cheia de alegria, pega um, vamos atualizar, um tamborim, um pandeiro, e começa a tocar, talvez, um cântico de fogo. Será que Miriam naquele dia não cantou um corinho de fogo? Será que ela não disse, é divisa de fogo, varão de guerra, aleluia? Eu não sei o que Miriam cantou naquele dia, mas eu sei que quando Deus está fazendo algo que Deus espera de nós, é que nós estejamos de fato alegres. Eu queria desafiar você esta noite a se alegrar pela fé. Pode ser que esteja doendo, pode ser que esteja sendo difícil, mas eu sei que Deus está fazendo algo novo na minha e na sua vida constantemente. A Bíblia vai falar algo sobre o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Contudo, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Óleo na Bíblia é um símbolo da unção do Espírito. A Bíblia está dizendo que Jesus foi ungido com óleo de alegria acima de todos os seus companheiros. Sabe o que isso significa? Que Jesus era o mais alegre da turma. Mas nós temos dificuldade de imaginar Jesus alegre. Nós temos dificuldade de imaginar Jesus brincando. Nós temos dificuldade de imaginar Jesus feliz, porque a religiosidade construiu em nós um Jesus morto numa cruz, ferido. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não está morto na cruz, ferido. A cruz está vazia. Jesus é alegre, tão alegre, que Deus liberou uma unção sobre ele de alegria. Eu imagino que, devido a esse texto, ninguém ficava triste do lado de Jesus. Ninguém ficava cabisbaixo do lado de Jesus. Ninguém ficava sem forças do lado de Jesus. Jesus devia ser o mais animado de toda aquela equipe, porque ele recebeu uma unção para isso. A Bíblia diz, como eu disse, que o óleo é um dos símbolos da unção. Você sabe o que é unção? O que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural para nós vivermos os propósitos de Deus. Isso significa que para que Jesus vivesse os propósitos de Deus na sua vida, ele precisava de uma unção de alegria. Deixa eu explicar algo para você. Deus está construindo em você algo. Deus está preparando você para algo. E pode ser que esteja doendo, mas eu quero te dizer, Jesus hoje quer ungir você com óleo de alegria. Talvez você tenha chorado lágrimas. Talvez lágrimas estejam sendo vertidas em seu coração. Mas eu quero declarar que, assim como Cristo foi ungido com óleo de alegria nesta noite, o Senhor vai ungir a muitos. Na mente de Deus, vida, propósito e alegria sempre andam juntos. Quando Deus chama Josué, eu só estou mostrando em toda a Bíblia como a alegria faz parte da jornada com Deus. Deus dá uma ordem expressa para ele. As versões mais antigas dizem o seguinte, que Deus chega para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, sê forte, tem bom ânimo. Sabe o que significa bom ânimo? Um ânimo bom. Deus está dizendo para Josué, pelo amor de mim mesmo, não seja mal-humorado. Se você quer viver o propósito, você não pode ser dominado pela tristeza, você não pode ser dominado por algo que não seja a minha alegria. Alegria é parte da jornada com Cristo. Jesus foi ungido com óleo de alegria. E sabe o que é mais poderoso? Jesus mora dentro de você. Isso é tão importante que Jesus gastou um tempão pregando um dos seus mais famosos sermões em Mateus capítulo 5. Você lembra o título? Sermão das Bem... A palavra bem-aventurado significa feliz, feliz. Toda vez que você lê Mateus capítulo 5, você precisa entender que quando a Bíblia diz bem-aventurado, o que saiu da boca de Cristo, de um português, perdão, ele falou em hebraico ou aramaico. Mas a melhor tradução para um português mais atualizado é que Jesus estava dizendo para aquela multidão que o ouvia o segredo da felicidade. Feliz, feliz. Alegria é algo tão espiritual, que ela é fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, alegria. Se o Espírito Santo está dentro de você, você precisa mudar essa cara de quem comeu, aleluia, de quem comeu limão azedo e ser alegre. Um dos fundamentos do reino de Deus é a alegria. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e... Você consegue entender isso? O reino de Deus se manifesta sobre três fundamentos: justiça, paz. Mas um dos fundamentos sobre o qual o reino de Deus está estabelecido é a alegria. Porque alegria não é uma expressão simplesmente natural. A alegria no conceito bíblico é algo totalmente espiritual. Por isso, como eu disse, Satanás odeia a alegria no espírito. Porque quando o povo de Deus está alegre, significa que o reino de Deus está se manifestando. Satanás quer manter as pessoas cativas na tristeza, pessoas cabisbaixas, pessoas que vivem entristecidas. Mas Deus quer quebrar isso esta noite em nome de Jesus. A alegria que Deus quer dar para mim e para você, ela é uma alegria espiritual, não circunstancial. Diga comigo, a alegria de Deus sobre a minha vida, ela é espiritual e não circunstancial. Isso fica muito claro quando eu entendo o contexto da carta aos Filipenses. A Bíblia vai mostrar, a história, perdão, vai mostrar que quando Paulo escreve sua carta aos Filipenses, ele não estava em um resort. A história mostra que ele estava preso, ele estava aprisionado. Eu já tive a oportunidade de visitar uma prisão romana nos tempos do apóstolo Paulo, e querido, é algo terrível. É um lugar úmido, é um lugar que só tem uma luz, uma fresta de luz, terrível. Nesse ambiente, aprisionado fisicamente, mas livre em seu espírito, Paulo diz, alegrem-se. E Paulo dá um tapa em mim e em você. Quantos aqui estão presos? De dentro de uma prisão, Paulo diz, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Isso fica tão claro, por exemplo, em Filipenses 1:4, quando a Bíblia diz assim, em todas as minhas orações por vocês, sempre oro com? Alegria é o estado espiritual de quem está firmado em Cristo Jesus, pouco importa a circunstância que está ao seu redor. Irmão, não estou julgando você, eu estou pregando para mim mesmo. Vê se eu me converto um pouco essa noite, aleluia. A Bíblia está dizendo que ele orava pelos crentes com alegria. Paulo estava corroborando com todo o ensino do Novo Testamento, a vida com Cristo é uma vida de alegria. Dentro de uma prisão ele dizia, eu oro com alegria por vocês. Em outras palavras, eu vivo a minha vida alegre, não importa a circunstância que está ao meu redor. Sabe por quê? Porque a alegria que o crente experimenta não é circunstancial. A alegria que eu e você podemos experimentar, ela é espiritual. Tem muita gente que se a gente talvez pegasse as orações desses crentes, pareceria uma lista depressiva. Oração é uma linguagem de relacionamento com Deus. Ela deve ser cheia de alegria. O afastamento do cristianismo bíblico tem nos impedido de experienciar a verdadeira alegria em Cristo. Sabe por quê? Porque o falso evangelho põe a alegria naquilo que Jesus pode fazer. E quando a minha alegria está no que Jesus pode fazer, e não em quem Jesus é, quando Jesus não faz o que eu espero que ele faça, eu não consigo estar alegre. Porque o falso evangelho se nutre do que Deus dá e não de quem Deus é. E quando eu me relaciono com Deus pelo que ele dá e não pelo que, por quem ele é, eu deixo de experimentar os benefícios que o salmista escreve no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor. E todo o meu ser bendiga o seu santo nome. É ele quem perdoa as tuas iniquidades. É ele quem sara as tuas enfermidades. É ele quem redime a tua vida da cova. O verdadeiro cristianismo não olha para a cruz esperando receber dela. O verdadeiro cristianismo olha para a cruz e ao contemplar a cruz se rende em adoração. E quando se rende em adoração, contempla quem Deus é e não o que Deus faz. E ao contemplar quem Deus é, pode experimentar um estado espiritual tão poderoso que pouco importa se eu estou numa prisão, eu posso ser feliz e alegre. Aleluia. Alegria é tão forte nessa carta que ela aparece 16 vezes. Eu vou repetir isso. Paulo está dentro de uma prisão. Ele escreve uma carta e 16 vezes nessa carta ele diz para nós nos alegrarmos. O que mostra para mim que Paulo não estava mentindo. Às vezes a gente não mente, mas a gente faz declarações de fé, né? Está tudo bem? Está tudo bem. Tudo horrível, mas está tudo bem. Não! Paulo estava genuinamente feliz. E a pergunta que tem que entrar dentro de mim e você é: como que eu e você podemos experimentar genuína alegria espiritual quando todas as circunstâncias ao nosso redor nos levam à tristeza? Quantos estão nesse barco? Levanta a mão. Toda circunstância te leva para a tristeza, que era o que Paulo estava vivendo. Como que ele podia experimentar genuína alegria espiritual? E eu creio que o apóstolo Paulo deixa isso muito claro no livro de Filipenses, quando ele diz uma das frases mais mal interpretadas de toda a Bíblia, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras, porque muitas pessoas interpretam esse texto como um brado triunfalista, como se dissesse, tá bom, eu vou conseguir tudo o que eu quero, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, diga contentar-me, em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Um crente da teologia da prosperidade leria esse texto e diria o seguinte: tinha brecha na vida de Paulo. Paulo deu legalidade. Por isso que ele passou necessidade. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto traz a genuína ferramenta para experimentarmos alegria espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo: eu já aprendi a me contentar em qualquer circunstância. Outra versão diz: eu aprendi o segredo de estar satisfeito em qualquer circunstância. Eu já aprendi a ter bastante, eu já aprendi a passar necessidade. Eu já aprendi a ter bastante comida, eu já aprendi a não ter o que comer. Mas sabe, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo é que a chave da verdadeira alegria espiritual não está no fato de que todas as circunstâncias estão boas. A chave da verdadeira alegria espiritual está no fato de compreender que em Cristo eu posso estar plenamente satisfeito, e quando eu estou plenamente satisfeito nele, pouco importa aquilo que está ao meu redor, eu posso ser alegre. Se eu estou passando necessidade, eu estou satisfeito em Cristo, tudo vai bem. Se eu tenho o carro do ano e eu estou satisfeito em Cristo, também tudo vai bem. Se eu estou enfrentando enfermidades que não consigo encontrar explicação, mas se eu estou satisfeito em Cristo, tudo vai bem. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu estou satisfeito em Cristo, eu estou pleno nele. Nós precisamos aprender a estar contentes, irmãos, em qualquer situação. Sabe por quê? Porque aquele que se encontrou com Cristo e bebeu da água da vida que Jesus prometeu para a mulher samaritana, a promessa é: jamais terá sede. Porque aquele que se encontrou verdadeiramente com Cristo e comeu do pão da vida, deve estar satisfeito nele, porque Jesus disse: aquele que de mim comer, jamais terá fome. Fome e sede são símbolos naturais das necessidades humanas mais básicas. E quando Jesus fala que Ele é a resposta para a nossa fome, que Ele é a resposta para a nossa sede, e que se nos alimentarmos dEle, nunca mais teríamos fome ou sede, o que Jesus está dizendo é que nós não seríamos mais conduzidos pelas necessidades desse mundo caído. Uma vez que encontramos com Cristo, podemos ter plena satisfação. Por isso Paulo podia dizer da prisão: alegre-se. Ele estava alegre, não porque Jesus estava respondendo positivamente todas as suas orações, mas porque ele tinha sido encontrado no caminho de Damasco. Quem encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, meus irmãos, está plenamente nele. A palavra satisfeito do grego é autarques, que significa suficiente para si mesmo, forte bastante, ou que produz o suficiente, não para necessitar de auxílio ou apoio, independente das circunstâncias externas, contente com a sua sorte ou fortuna, como os recursos que possui, ainda que limitadíssimo. Jesus é? O que Paulo está dizendo é que nós podemos experimentar autarque, satisfação plena, independente das circunstâncias. Amém? Aí você está pensando aí: pastor, lindo, né? Que demais essa palavra. Ô, glória. Eu sou de Jesus, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não estou conseguindo experimentar isso. Só para não pensar que sou só eu, às vezes, levanta seu dedo assim, ó. O inimigo sabe como agir nas nossas mentes e nas nossas emoções, para que mesmo que isso seja uma realidade espiritual, ela não se torne uma realidade concreta. A gente tem que entender que a batalha espiritual é uma batalha de percepção, de visão. Você pode agradecer o maná ou reclamar do maná. Israel escolheu reclamar do maná. A murmuração, querido, é uma declaração de maldição sobre as nossas próprias bênçãos. Às vezes, o que nós pedimos ontem e que Deus nos deu para viver hoje é o que nós mesmos estamos reclamando do que estamos vivendo. E nós estamos amaldiçoando as nossas bênçãos porque Satanás trabalhou na nossa percepção. Por isso, eu quero falar rapidamente sobre três armas de Satanás que, quando ele consegue estabelecer isso dentro de nós, nós somos impedidos de experimentar a alegria verdadeira. Eu quero falar sobre alguns ladrões da alegria espiritual. Primeiro, comparação. Nós vivemos a era das comparações. As redes sociais minam as nossas emoções, as nossas mentes e faz com que comparemos nossas vidas o tempo inteiro. Querido, a comparação é uma prisão e é um dos maiores ladrões de alegria da nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós nos comparamos, dá a sensação que mesmo debaixo das bênçãos de Deus, o que nós temos não é suficiente. Porque quando a gente olha para o lado, parece que a vida do outro está sempre melhor. Quando a gente olha para o lado, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. E às vezes a gente nem percebeu que a grama dele nem é grama verdadeira, é grama sintética. A comparação é uma prisão de insatisfação que o inimigo nos põe para nos levar a murmurar ao invés de adorar. E às vezes a gente não está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, simplesmente porque a gente está se comparando. Estou falando besteira? Deixa eu explicar algo para você. Você é único. O seu DNA é único. A sua impressão digital é única. Nós somos seres únicos, criados por Deus para algo único. E quando eu digo único, eu não quero dizer especial ou brilhante, ou que você é a última Coca-Cola do deserto. O que eu estou dizendo para você é que você é um indivíduo separado por Deus, preparado por Ele. Não se compare. Não tem como comparar coisas que são somente semelhantes. Não existe uma pessoa na face da terra igual. Não existe um propósito criado na eternidade igual. Não existe. É impossível. O que Deus tem para você é para você. As pessoas só veem as fotos do Instagram, não é? Elas não sabem as lágrimas derramadas. Elas não sabem os preços pagos. E tem pessoas que talvez estejam vivendo um nível de batalha espiritual muito grande, porque estão querendo entrar em lugares que Deus não preparou para você. Eu quero que você se lembre da parábola dos talentos. A Bíblia diz que Deus separa um. Meu Deus, irmãos. Três. Quem pegou a dica aqui? Um. Amém, vamos ler Bíblia, amém. Mas a Bíblia diz algo, que Deus ali, simbolizado no homem que distribui os talentos, entrega conforme a capacidade de cada um. De tal maneira que aquele que recebeu um, mesmo se multiplicasse para dois, não chegaria ao mínimo daquele que já recebeu cinco. E muitas vezes nós estamos querendo multiplicar cinco talentos, mas Deus deu dois, Deus deu um. E nós estamos presos, nós estamos construindo estruturas de aprisionamento sobre as nossas vidas, porque Deus não nos deu algumas coisas, mas nós queremos. Mas nós não queremos porque nós queremos para Ele, nós queremos porque nós queremos mostrar. A comparação é uma prisão que nos impede de desfrutar a alegria de Deus. A prisão terrível que tem roubado a alegria espiritual da sua vida. Porque você olha para o outro e sempre tem um infeliz, né, irmão? Que não faz nada, tudo certo. Brincadeira. Eu acho que Deus deixa essas pessoas para testar nós, não é possível. Não estudou, não trabalhou, deu tudo certo. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o Davi teve que pedir perdão para Deus porque teve inveja dos ímpios. E o texto diz, no Salmo, que ele, imagina que ele fazia Israel cantar isso. Perdão, Senhor, tive inveja. Parece que na vida deles dá tudo certo. Eu aqui me lascando e não dá certo. Você já sentiu isso? Você está se comparando. E a comparação está roubando a alegria espiritual da sua jornada e da sua vida. Aleluia. Quantos estão ouvindo Jeová falar esta noite? Todas as vezes que eu lembro da comparação, eu lembro, sabe de quem? Dos irmãos de José. Quantos lembram do abençoado do José? Que chega e diz o seguinte: tive um sonho, galera. Eu não tenho nem interpretação. Alguém será que tem? Tinha o sol e a lua, e eu não sei porque tinha 11 estrelas, e todas se curvavam, e era eu que, diante de mim. Você, alguém tem interpretação? Você acha mesmo que José não sabia o que era aquele sonho? Só que os irmãos de José ficaram tão preocupados com o abençoado do José, que eles esqueceram que eles também eram únicos indivíduos e cheios de promessas. Você sabe quem era irmão de José? Levi. Aquele que deu origem à tribo sacerdotal de Israel. Você sabe quem era irmão de José? Judá, a linhagem da qual procede o Messias. Mas quando a gente está preocupado demais, se comparando com aquilo que Deus deu para José, a gente esquece de se lembrar que Deus também tem algo para nós, que Deus também tem algo importante para nós, que Deus quer usar as nossas vidas. Pare de se comparar com José e desfrute a alegria plena na medida daquilo que Deus quer te dar. Consegue entender isso? Não deixe a comparação roubar a sua alegria. Aleluia. Pastor, como eu sei que eu estou preso na comparação? Posso falar?
Oh, Jesus.
Mas você vai ter que confessar seu pecado. Vamos fazer uma votação. Se eu falar, quantos vão confessar os seus pecados? Quando você não consegue se alegrar genuinamente com seu irmão sendo abençoado, você está aprisionado na comparação. Alguém mais confessa o pecado? Se você olha para o seu irmão sendo alvo do favor de Deus e não consegue de verdade se alegrar, significa que você está cativo. O meu pai falou uma frase para meu pai estar aqui, dei um tchauzinho. Olha como eu quebrei maldições hereditárias, irmãos. Eu plantei cabelo, Jesus é bom. Amém, pai? Amém. É. Brincadeira, tá? Alegria é fruto do Espírito. Eu não podia perder de falar isso. Presta atenção, irmão. Ele falou algo assim. Às vezes as pessoas, ela não é que elas querem te ver mal, elas querem te ver bem, elas só não te querem ver melhor que você. Só que eu botei do lado ao contrário. Será que eu consigo ver as pessoas melhores do que eu e genuinamente me alegrar? Porque do contrário, eu estou preso em comparação. Seja honesto esta noite, talvez você precise dizer, sou eu, não quero mais ser assim. Segundo, incredulidade. A incredulidade é outro ladrão da alegria. Quando a gente não consegue ficar alimentando a nossa fé, ou a gente não alimenta a nossa fé, a incredulidade vai brotar e nenhuma alegria subsiste num coração incrédulo. Irmãos, quantas palavras proféticas mais Deus vai precisar falar para você acreditar que Ele vai fazer o que Ele disse que faria? Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão na vida inteira? Três ou quatro. Você lê, a partir de Gênesis 12, você vê, domingo que vem, se é três ou quatro. São quatro. A vida inteira. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele não tinha a palavra escrita, mas ele saiu da sua terra e foi para a terra que Deus ia mostrar. Nós só precisamos aprender, querido, a crer no que Deus falou. Deus disse, amém. E que entre o que Deus falou e o cumprimento da promessa, existe uma coisa chamada provação. E a maioria de nós desiste no meio. Se a incredulidade brotar do seu coração, você não vai conseguir estar alegre. Estão me entendendo esta noite? E eu quero encerrar falando sobre um terceiro ladrão de alegria. A falta da perspectiva celestial. Você e eu fomos criados em Cristo para olharmos a vida com base na perspectiva da eternidade. A Bíblia vai nos desafiar a isso em muitos textos, mas tem um texto de Colossenses muito expresso, quando diz, pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Nós precisamos aprender a batizar nosso coração na eternidade. Sabe como Paulo conseguiu experimentar alegria na prisão? Entendendo que tudo que nós passamos aqui é temporário. A luta que você está passando aqui, ela é temporária. A dor que você está passando aqui é temporária. O luto que talvez você esteja passando aqui é temporário. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás, eu perdi minha avó e eu fiquei muito triste com isso. E uma pessoa veio me dar um conselho que eu fiquei muito bravo. A pessoa disse assim, vai chegar uma hora em que a dor vai embora e tudo que vai sobrar são as lembranças boas. Eu falei, essa pessoa não entende de nada. E não é que é isso mesmo? A dor passa. A provação passa. Tudo é temporário. Tudo que acontece nessa dimensão é temporário. E muitas vezes nós estamos deixando de viver a alegria da eternidade, porque os nossos olhos estão focados naquilo que é temporário. Sabe, a tristeza é temporária, mas o céu é eterno. Sabe, o estar com Cristo é eterno. A alegria celestial é eterna. Quem perde a visão da eternidade jamais vai conseguir experimentar a genuína alegria espiritual. É isso que Paulo fala em Filipenses 1:18, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo está dizendo, ele sabia que seria liberto. Eu não creio que Paulo estava dizendo só que sabia que seria liberto daquela prisão física. Eu creio que Paulo está dizendo aquilo que ele falou em 2 Coríntios, que ele seria liberto do corpo mortal e encontraria-se com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. E eu quero que todo mundo olhe para mim agora. Paulo está falando que a chave da satisfação em Cristo é pelos olhos da fé contemplar a eternidade que nos aguarda. Grave isso aqui, porque quando eu escrevi, eu senti no espírito muito forte que era para alguém. Tem uma promessa na Bíblia que diz que Deus enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Mas a Bíblia não promete que todas as nossas lágrimas serão enxugadas aqui. Existem lágrimas que talvez não vão ser enxugadas aqui. Existem respostas que Deus nunca talvez te diga sim. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pediu para que o Senhor o livrasse do espinho da carne. E Jesus disse para ele, não. A minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus pediu, se possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta do Pai foi, não. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que um dia, todas as lágrimas serão enxutas. Talvez elas não vão ser enxutas aqui, mas há uma promessa no livro de Apocalipse, naquele dia. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Existem lágrimas que não serão enxutas aqui, mas todas elas serão enxutas na eternidade, porque a alegria do crente não é circunstancial, a alegria do crente é espiritual. O Mateus e o Célio que vão me ajudar, por favor. Eu amo a história de hinos antigos. E tem a história de um hino muito conhecido, que foi escrito por Spafford. Spafford era um crente presbiteriano, advogado, que perdeu quase toda a sua fortuna no grande incêndio que acometeu Chicago em 1871. Depois de 2 anos, tendo quase perdido tudo, esse homem resolveu viajar com sua família para a Europa, a fim de ajudar um evangelista chamado Moody. O Moody foi usado, queridos, para trazer um avivamento na Europa. E ele disse, vou com a minha família para lá, esse advogado. Mas na última hora ele teve um imprevisto. E ele pediu para que a sua esposa e as suas 4 filhas fossem à frente. Naquela época não existiam viagens de avião, por isso eles foram de barco, de navio. Enquanto elas iam em direção à Europa para ajudar um evangelista, a história conta que um navio colide com outro e as 4 filhas daquele advogado morrem. Preste atenção, ele já tinha perdido tudo e agora ele perde as suas 4 filhas. Sabe o que acontece? ele recebe uma carta de sua esposa, a única sobrevivente. E só estava escrito uma frase nessa carta em inglês: Save it alone. Salva sozinho. Algum tempo depois, ele vai pegar o navio para encontrar sua esposa. E ele passou pelo local aproximado onde o navio havia afundado. Movido por uma dor profunda, mas por também uma grande fé, ele escreveu o seguinte hino. Pode pôr a letra, por favor.
Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
No lugar em que suas filhas tinham morrido, canta.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Possível alguém experimentar isso? Como é possível alguém experimentar alegria e felicidade naquele momento? Escute, é só contemplando a Cristo pela fé. É a promessa que Jesus fez a Tomé: mais felizes são aqueles que não viram e creram. Queria pedir para você se pôr em pé e o resto do louvor subir. Vamos cantar de novo enquanto eles sobem.
Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer,
tem pessoas que precisam chorar.
Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Talvez você tenha motivos circunstanciais para estar triste, mas eu quero ler para você 30 motivos bíblicos espirituais para você estar alegre. Nós podemos estar alegre porque nós desfrutamos de salvação eterna em Cristo. Deus é a fonte na nossa alegria. Nós somos amados, Ele nos ama com amor eterno. Nós somos filhos de Deus. A presença de Deus nos satisfaz plenamente. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nele nós podemos ver a vitória de Cristo sobre a morte. Através de Jesus nós temos acesso direto ao Pai. Só em Cristo nós podemos desfrutar dessa plenitude de paz. Nós também temos nele a garantia da promessa da vida eterna. O Espírito Santo produz em nós alegria como fruto de sua ação. O Espírito testifica que somos filhos amados de Deus. Nós somos consolados pelo Espírito em nossas tristezas. O Espírito nos guia em toda a verdade. O Espírito nos fortalece interiormente nos dias difíceis. Nós podemos nos alegrar porque nós servimos a um Deus que cumpre suas promessas. Nós podemos nos alegrar porque nada pode nos separar do amor de Deus. Podemos estar felizes porque todas as coisas, mesmo as dolorosas, cooperam para o nosso bem. Nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Em Cristo nós temos a esperança da glória futura. Nós podemos lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós podemos estar alegres, porque Jesus cuida das nossas necessidades. Nós podemos caminhar em alegria, porque nós temos irmãos na fé que caminham conosco. Nós podemos desfrutar da alegria de servir a Deus. Nós podemos celebrar e ser instrumentos de ver vidas transformadas. Nós podemos estar alegres, meus irmãos, porque nós aguardamos nova vida no novo céu e nova terra. Nós podemos estar felizes porque nós ansiamos o encontro eterno com o nosso Senhor. Nós podemos permanecer em alegria constante, porque nós podemos confiar em cada promessa das recompensas eternas que nos foram prometidas. Nós podemos nos alegrar, porque naquele dia glorioso nós teremos a ausência de definitiva da dor, da morte e da tristeza. Nós podemos estar alegres, porque nós estaremos para sempre com Jesus.